Olá, bem-vindos a mais uma conversa a fundo. Hoje a gente vai fazer uma coisa que eu particularmente adoro: pegar uma coisa do nosso cotidiano, algo que a gente passa na frente e descobrir a história inacreditável que se esconde ali. O nosso ponto de partida hoje é uma placa, bem no centro de Atibaia, Praça Doutor Miguel Vairo.
Uma praça que muita gente conhece, mas poucos sabem a história por trás do nome, né?
Exatamente. E para essa investigação, a gente está com um material bem legal. Temos um artigo biográfico super completo do site Atibaia Mania, que se baseia em pesquisa local. Temos também um mapa para a gente se localizar e uma foto da praça. E olhando a foto, você pensa o quê? Um lugar tranquilo, né? Arborizado, com banquinhos.
Super pacato, um cenário de cidade do interior, assim, bem clássico.
Pois é. Mas o que a gente vai descobrir é que esse pedacinho de terra tem uma história com execuções públicas, transformações profundas e, claro, a jornada de um homem que meio que mudou o destino da cidade.
É uma história com muitas reviravoltas.
Muitas. Então a nossa missão hoje é essa: desvendar quem foi esse médico, por que ele foi tão importante e entender como a praça que leva o nome dele é, na verdade, um resumo de séculos da história de Atibaia. E olha, tem umas coisas aqui que me surpreenderam bastante. Vamos nessa?
Vamos lá.
Bom, para começar, acho que a primeira grande surpresa que o material traz é que Miguel Vaira não era de Atibaia.
Pois é.
Na verdade, ele nem era brasileiro. Ele nasceu do outro lado do oceano, em 1848, numa cidadezinha na Itália chamada Bradinesoprane.
Exato.
E aí já fica a pergunta, né? O que que traz um médico italiano no século XIX para o interior de São Paulo?
Essa é a grande questão, né? Porque assim, a gente sabe que ele chegou aqui na segunda metade do século XIX.
Sim, época de imigração em massa.
Isso, uma época de imigração italiana muito intensa, mas o perfil era outro. Era principalmente para trabalhar nas lavouras de café. O caso dele é totalmente diferente.
Ele não se encaixa nesse padrão.
De jeito nenhum. As fontes mostram que ele se formou em medicina e cirurgia pela Regia Universidade de Nápoles em 1882. Ou seja, ele não desembarca aqui para pegar na enxada, ele desembarca com uma profissão de altíssimo status.
Ele já chega como o doutor.
Exatamente. Com um conhecimento europeu, numa cidade no interior paulistano daquela época, isso era um capital social e intelectual, assim, imenso.
Com certeza, abriu muitas portas para ele. E fica claro que ele não estava só de passagem. As fontes mergulham um pouco na vida pessoal e ele veio para ficar. Ele se casa, fica viúvo, aí casa de novo com uma moça de uma família local, a Maria Umbelina Barbosa da Cunha, e tem com ela 12 filhos.
12. É um número impressionante. Hoje em dia a gente já acha uma família com 3 filhos grande.
Nossa, nem me fale.
12 filhos no final do século XIX e início do XX. Isso solidifica as raízes de uma pessoa num lugar de uma forma definitiva, né?
Totalmente.
E os nomes dos filhos, Pompeu, Carmelita, Olavo, são nomes que se misturam aos das famílias tradicionais da cidade. Ele não era mais o italiano. Ele estava se tornando o patriarca de uma nova e grande família atibaense. Ele estava construindo um clã.
Exato. E essa imagem dele, sabe, médico respeitado, chefe de uma família enorme, isso por si só já garantiria um lugarzinho na memória da cidade. Mas é só metade da história.
É só o começo.
É só o começo. Lendo as fontes, eu me deparei com algo que eu realmente não esperava e que muda completamente a dimensão do legado dele. A gente pensa nele como médico, mas o grande salto na vida pública dele foi outro. Ele se tornou o primeiro prefeito de Atibaia. Isso muda tudo, não muda?
Muda completamente. Porque, uma coisa é ser um profissional influente na sociedade, outra, bem diferente, é ter o poder formal para moldar a cidade.
O poder da caneta, né?
Exato. E o fato dele ser o primeiro é crucial. As fontes detalham que uma lei de 1906 criou o cargo de prefeito, que veio para substituir a antiga figura do intendente. E só 2 anos depois, em 1908, é ele, Miguel Vairo, quem assume essa cadeira pela primeira vez. E fica até 1914.
O que me deixa curiosa é por que ele, um médico imigrante, mesmo que muito bem estabelecido, o que fez a elite política da época olhar para ele e pensar: esse é o cara para inaugurar a prefeitura da nossa cidade.
As fontes não dizem isso com todas as letras, mas a gente consegue conectar os pontos. A formação dele como médico numa época em que higiene e saúde pública começavam a ser vistas como ciência e como política de Estado?
Sim.
Era um diferencial gigantesco. O Brasil passava por grandes reformas sanitaristas lideradas por gente como o Oswaldo Cruz, no Rio. Ter um prefeito que era médico colocava a Atibaia na vanguarda desse movimento. Era quase uma declaração de que a cidade estava se modernizando.
Entendi. E ele colocou isso em prática. Não foi só um título no papel. As fontes deixam bem claro que ele usou o cargo para fazer exatamente o que se esperava de um prefeito médico. A prioridade número um dele foi a saúde pública.
Sim, e de forma muito concreta, muito prática. Um exemplo que o texto cita é a promoção da vacinação em massa contra a varíola.
Nossa, imagina o desafio.
Exato. Hoje a gente discute vacinação com toda a tecnologia e informação que temos. Agora imagina no começo do século XX, numa cidade do interior, convencer as pessoas a aceitarem uma agulha no braço.
Devia ter muita resistência.
Com certeza. Não era só uma questão de logística, era uma batalha cultural, uma luta contra a desconfiança, a tradição. Ele estava literalmente na linha de frente da saúde pública.
É uma perspectiva muito interessante. Ele não estava só governando, ele estava, de certa forma, educando a população. E essa obsessão dele pela saúde não parou nos portões da prefeitura. Tem uma outra grande obra na vida dele que talvez seja ainda mais duradoura. A Santa Casa de Misericórdia de Atibaia.
Exatamente. Ele foi uma figura central na criação do hospital. Uma das fontes usa uma palavra muito forte. O chama de baluarte, junto com o major Juvenal Alvim.
Um baluarte. Quer dizer, ele era uma viga de sustentação do projeto.
Perfeito. Ele não foi só um doador ou um apoiador político. Ele se envolveu em tudo. Na construção, na compra dos equipamentos. E depois de pronto, ele se tornou diretor clínico por muitos e muitos anos.
Uau.
Ele não só criou a instituição, ele a fez funcionar no dia a dia.
Então o legado dele é duplo. E está todo interligado. Na política, ele estabelece as bases da administração municipal moderna. Na saúde, ele cria a principal instituição de cuidado da cidade.
Isso. Ele construiu a infraestrutura física e política da saúde em Atibaia. Ele usou o poder político para viabilizar o conhecimento técnico que ele tinha.
É incrível. E é essa Santa Casa, essa grande obra da vida dele, que nos leva diretamente para o pedaço de chão que hoje tem o nome dele. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus e fica, francamente, um pouco sombria.
Fica bem sombria.
Pois é. A gente olha a foto da praça hoje, um lugar tão sereno, e é quase impossível acreditar no que as fontes revelam sobre o passado daquele exato local. Nos primórdios de Atibaia, quando a pena de morte ainda era legal no Brasil, ali funcionava a forca da cidade.
Nossa, é pesado, é muito chocante pensar nisso, né? Onde hoje tem crianças correndo e pessoas conversando nos bancos, era um lugar de execução pública.
Um espetáculo da morte.
Um palco para o aspecto mais duro e final da lei. É uma camada da história da cidade que foi compreensivelmente soterrada, esquecida.
Completamente. E o que eu acho fascinante é acompanhar como a cidade, ao longo do tempo, foi limpando essa memória. Sabe? Ressignificando aquele espaço.
Uhum.
Depois que a forca foi desativada, a primeira coisa que fizeram foi colocar um símbolo religioso no lugar. Um grande santo cruzeiro.
Ah, claro.
O lugar da morte virou o Largo de Santa Cruz, um ponto de fé. Construíram até uma pequena capela ali. Era uma tentativa clara de purificar a energia daquele terreno.
E aqui acontece uma nova transformação. Que conecta tudo. O que a fonte nos conta é que, em determinado momento, essa capela da Santa Cruz foi demolida.
E por quê?
Para dar lugar à construção da Santa Casa de Misericórdia, a mesma que o Dr. Vairo ajudou a erguer. Pensa no simbolismo disso.
Caramba! É uma inversão de propósito muito poderosa. O mesmo pedaço de terra que um dia representou o poder do Estado para tirar a vida com a forca
foi transformado para abrigar uma instituição dedicada a salvar vidas.
E o homem que liderou essa mudança foi um médico. De um lugar de punição para um lugar de cura. É uma narrativa incrível.
É a história da própria civilização se desenrolando num quarteirão, praticamente. A cidade estava fazendo uma escolha consciente. A ciência, a medicina, a saúde pública agora ocupariam um espaço central que antes era da punição e depois da religião.
E o cruzeiro? O que aconteceu com ele?
O cruzeiro não foi destruído, ele foi apenas movido para outra praça. Mas a prioridade daquele espaço mudou para sempre.
E a história dos nomes do lugar continua. Ela espelha a história do Brasil. Em 1922, no auge das comemorações do centenário da independência, a praça ganha um nome patriótico: Praça da Independência.
Faz todo sentido para a época.
Lembro, para inaugurar a placa. A cidade estava se alinhando ao sentimento nacional daquele momento.
É a identidade local se conectando com a nacional. Primeiro, o poder local, a forca. Depois, a fé da comunidade, Santa Cruz. Agora, a nação, a independência. Cada nome reflete o que era mais importante para a cidade naquela época.
Até que, finalmente, a história se fecha. Miguel Vairon morre em 4 de agosto de 1935. E já no ano seguinte, em 1936, a Câmara Municipal aprova uma lei para rebatizar a praça com o nome dele. É homenagem definitiva.
E o mapa que a gente tem como fonte confirma. É o nome que perdura até hoje. Praça Dr. Miguel Vairon.
Exato.
E essa última mudança de nome, para mim, é a mais significativa. A cidade deixa de homenagear conceitos abstratos como fé ou patriotismo para homenagear uma pessoa de carne e osso.
Uma pessoa que fez a diferença ali.
Exatamente. Alguém que dedicou a vida àquela comunidade específica. É o reconhecimento cívico, a celebração da própria história local, personificada na figura do seu primeiro prefeito e grande benfeitor da saúde.
Ufa, fazendo uma pequena pausa para a gente juntar tudo. Partimos de uma placa, numa praça, e descobrimos a jornada de um imigrante italiano que se torna o primeiro prefeito de Atibaia.
E um pioneiro que basicamente funda o sistema de saúde pública da cidade.
Isso. E ao mesmo tempo, a gente descobre que a praça em si é muito mais que um endereço. Ela é um resumo da história da cidade.
Com certeza. Um lugar que foi palco de execuções, depois de devoção religiosa, de celebração nacional e que finalmente se tornou o memorial do cuidado, da ciência, do serviço comunitário. Tudo personificado no Dr. Vairon. A história do homem e a história do lugar se fundiram.
Essa ideia da praça como um lugar com camadas de história me lembrou de uma palavra. Você disse que a praça é um resumo, mas ela é quase um palincesto, não é?
Exatamente essa palavra. Um palincesto. É perfeito. Sabe como aqueles pergaminhos muito antigos que, por serem caros, eram raspados para se escrever uma nova coisa por cima?
Sim, sim.
Mas as marcas do que estava escrito antes nunca desapareciam por completo. Se você olhasse com atenção, com a luz certa, conseguia ver os textos antigos sobre os novos.
Uau!
A Praça Dr. Miguel Vairon é assim. A camada que a gente vê hoje é uma homenagem ao médico. Mas se a gente raspar um pouquinho, encontra a Praça da Independência. Se raspar mais, encontra a Capela da Santa Cruz. E lá no fundo, na primeira camada, ainda está a Sombra da Forca. Todas essas histórias estão lá, uma sobre a outra.
Imagem poderosa. E todo o material que a gente analisou hoje, o artigo, as referências, vem de projetos que se dedicam a isso. A preservar a memória local, a não deixar que as camadas mais antigas se apaguem completamente. E isso me deixa com uma reflexão, sabe? Quase um dever de casa. Fico pensando quantas outras praças, ruas, viadutos que a gente cruza todo dia sem nem notar guardam histórias tão ricas e inesperadas. Que narrativas estão ali escondidas por trás de nomes que já viraram paisagem na nossa própria cidade?